É impressionante a força do dólar no mundo inteiro, dizimando algumas moedas, fazendo economias avançadas parecerem emergentes. É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Muito bem, a todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urge, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostaram do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Eu já falei isso alguma vez, mas eu faço questão de reiterar porque é realmente um momento histórico. E aqueles que gostam de analisar questões macro, economia, movimento de moedas, mercados globais, o que a gente está vivendo nesse momento é realmente algo único, até certa medida inédito, e é fundamental entender esses movimentos todos, como isso repercute nas finanças e investimentos, porque, especialmente nessa última semana, algumas moedas se comportaram como moedas de países emergentes, como é o caso da libra esterlina, eu já vou falar sobre ela, e a gente está vendo o dólar que segue na sua rota de valorização, se fortalecendo diante de várias moedas, não é apenas o iene japonês, que eu também vou falar neste vídeo, mas é com relação a várias moedas. E no final a gente fala sobre o real brasileiro, que até não está tão mal assim, pelo menos em 2022. Mas falando da força do dólar, vamos colocar primeiro o famoso DXY, o Dollar Index. Até deixa eu voltar um passo atrás, porque quem está caindo agora de paraquedas no vídeo, eu vou colocar o link aqui em cima de um vídeo que já tem uns 3 meses, onde a gente fala sobre essa força do dólar e as principais razões que explicam esse movimento, que tem a ver com o diferencial de juros, esse aperto monetário pelo Fed, que está na frente dos demais países, e que quando o Fed sobe juros, ele exerce uma pressão nos demais bancos centrais, que são obrigados a subir juros. E quando há um diferencial positivo a favor do dólar, isso significa que as demais moedas, as taxas de câmbio dessas moedas, acaba sofrendo. E é o que a gente está vendo agora, é a mesma rota que a gente falou naquele vídeo que o link está aqui em cima. Mas falando aqui do DXY, chegou no dia de hoje, estou gravando, final de sexta-feira, 23 de setembro, dólar index chegando a 113, que é um patamar que não chegava, vamos colocar aqui, ó, desde, vamos voltar lá, foi 2002, se eu não estou enganado, ó, 2000 e, ó, cá estamos, desde junho de 2002, aliás, até maio de 2002, mais um pouquinho, se passa de 120, aí, olha só, se passar de 120, a máxima do dólar index vai ser de 1986. Então veja só o patamar que a gente está arrumando. Vou colocar aqui, ó, em tela cheia, vamos lá, todos os anos. Esse é o dólar index. Então veja o patamar que está agora. Se subir um pouco mais, e é possível que siga subindo, vai chegar na maior força do dólar desde meados da década de 80, quando houve o famoso acordo de Plaza, o Plaza Accord, que foi em 85, para desvalorizar a moeda americana, porque os demais países não estavam aguentando tanta força do dólar. E isso que é um movimento importante em termos macro para o restante do planeta, porque quando o Fed sobe juros, é aperto de condições financeiras para todo mundo. Como o mundo é estruturalmente short em dólares, se endivida em dólares, porque é a moeda do planeta, quando sobe juros, não apenas o dólar se fortalece, então a dívida para os demais países fica mais elevada em moeda local, como também fica mais difícil de repagar, porque o juro também aumentou. E esse gráfico do dólar index, no longo prazo, foi isso. Aquele ano ali de 85 foi muito prejudicial para a economia do planeta, porque o dólar estava no seu ponto mais alto de valorização. Mas eu não quero falar apenas do dólar, quero falar também do euro, que é uma das principais moedas dentro da cesta do dólar index. E o euro também não apenas perdeu a paridade de 1 para 1, como está rumando para 0,90. Olha só, bateu no dia de hoje a mínima do último ano em 0,969. Até vamos colocar aqui, ó, desde os últimos, vamos ver, foi também aqui, ó, desde 2002 o euro não chegava num patamar tão baixo de depreciação. Agora eu quero falar da libra esterlina, então falando primeiro das moedas europeias, principalmente euro e libra são as que estão sofrendo mais, o franco suíço até que não está sofrendo tanto, deixa eu colocar aqui de volta, ó, no último ano, ó, o franco suíço Também se desvalorizou em relação ao dólar, mas nada absurdo como foram o euro e a libra. Mas a libra esterlina tem um pequeno agravante nesse momento, porque a primeira-ministra, a Liz Truss, acabou de assumir o governo e ela hoje anunciou um novo pacote por meio do chanceler, que é o ministro de finanças, o Kwasi Kwarteng, e que é um pacote fiscal muito ousado de corte de impostos, o que é uma ótima notícia, sempre. Cortar impostos é excelente para a economia. O problema é quando se corta impostos sem cortar gastos. E o que eles anunciaram no dia de hoje é um corte de impostos que não chegava nesse patamar desde 1972, em proporção ao PIB, já vou mostrar. Só que a contrapartida não é redução de gasto, mas sim mais endividamento. Só que no momento em que as taxas de juros estão subindo, e inclusive as da Grã-Bretanha, financiar esse pacote fiscal pode sair muito caro. E claro, isso respinga na libra esterlina, que eu já vou colocar aqui para vocês verem. Mas deixa eu mostrar qual era o tamanho do pacote fiscal. Ó, em relação à economia britânica, é mais de 1,5% do PIB, um patamar até maior do que foi o corte de impostos lá em 1972. Então, aí está a aposta da nova primeira-ministra. Mas, de novo, se não houver um corte de gastos, isso resultar em déficit e mais endividamento, o que vai acontecer é que a moeda, a libra esterlina, vai sofrer muito e vai acontecer uma disparada de juros, como já está acontecendo. Aqui, os chamados gilts, que são o título do tesouro britânico, de 3 meses que já vinha subindo, então está em 2,5%, o de 1 ano, que hoje teve uma disparada, 3,5%, de 2 anos também foi para 3,9%, 5 anos disparou para 4%, 7 anos a mesma coisa, 10 anos também e 30 anos também. Então essa escalada do custo de refinanciamento da dívida pública do Reino Unido. E a libra esterlina cai no dia de hoje 3,6%. 3,6%. Isso é um movimento de moeda emergente. Não é nada usual ver isso numa que é das maiores moedas do planeta, ainda considerada uma das moedas de reserva. Mas esse foi o movimento da Libra, que está agora em 1,08 e que é também o menor patamar. Deixa eu colocar aqui, já perdi, são tantos recordes quebrados ultimamente que a gente perde vista. Mas no caso da Libra esterlina, deixa eu voltar aqui no tempo, é o menor patamar, se não me engano, desde a década de 80. Vamos ver. Aqui, exatamente. Desde 85, a libra esterlina não chegava neste patamar, quase chegando à paridade com o dólar, como já aconteceu com o euro, daqui a pouco pode acontecer com a libra esterlina. Então, mais um país aí fazendo o dólar, fazendo com que a libra pareça uma moeda emergente, e claro, o Reino Unido contribuindo com esse pacote fiscal ousado. Agora sobre o Japão, que é mais um caso emblemático dessa história financeira sendo escrita em 2022. A gente fez já alguns vídeos sobre o iene japonês, vou colocar os links aqui em cima. E até deixa eu dar um recado importante, porque eu não falei sobre isso aqui no YouTube ainda, mas em novembro, dia 19 e 20, estarei no Japão, na cidade de Nagoya, participando da ExpoTox Japan Invest 2022. Eu vou colocar os links aqui na descrição do vídeo. Estarei presencialmente lá participando desse evento. Vou dar uma palestra e também fazer um workshop. Então, para todos aqueles telespectadores aqui do canal que estão residindo no Japão, essa vai ser uma oportunidade única. Espero encontrá-los lá. E vamos falar sobre economia mundial, iene japonês e muito mais. Então, novembro no Japão. Agora sim, voltando sobre o iene japonês. Eu vinha falando que o Banco do Japão era um dos bancos centrais com um dos maiores desafios do planeta e realmente é encurralado, porque ele tem uma política impossível de controlar juros e ele tem aquela. É o único que está com taxa de juros negativa, menos 0,1%, e também tem um controle da curva de juros, onde ele não permite com que o Tesouro do Japão de 10 anos, o JGB 10 Year, suba acima de 0,25% de rendimento. Acima disso, ele intervém comprando quantias ilimitadas do JGB. Nessa semana, isso foi tão... O mercado de JGBs está tão distorcido, e nem dá para chamar mais de mercado, porque o principal player é justamente o Banco do Japão, e na segunda e terça-feira dessa semana não houve sequer um único trade no JGB de 10 anos. Vejam a loucura, não tem mais mercado para isso. Mas enfim, ele continua com essa política. Então por que está encurralado? Porque ele quer controlar juros e ele quer controlar também a taxa de câmbio. Até agora ele tem reiterado que ele vai manter juros e o câmbio pode depreciar. Só que nessa semana ele fez a primeira intervenção desde 1998. Vejam como vinha aqui o iene japonês. Chegou a tocar 145,9 ienes por dólar, já vou mostrar o gráfico dessa semana. E aí, finalmente, o Japão interveio, o Bank of Japan, coisa que não acontecia desde 1998. Porque, claro, ele decidiu que ia manter os juros em menos 0,1, enquanto o Fed está subindo juros e os demais bancos centrais também. Então o iene está sofrendo essa pressão. E aí chegou nesse dia, foi no dia 22 de setembro, ou ontem, aliás, na quinta-feira, e houve essa primeira intervenção que não acontecia em 24 anos. E vejam só como a taxa de câmbio foi derrubada momentaneamente, o iene se fortaleceu. Aconteceu isso quando estava quase tocando 146, aí derrubou fortemente, mas no dia de hoje já praticamente devolveu quase toda a intervenção do Bank of Japan. Então o iene japonês segue pressionado, enquanto o Banco do Japão não jogar a toalha, e isso que ele fez nessa semana é um princípio de jogar a toalha, porque ó, 146 é um nível complicado, a gente não quer deixar o câmbio disparar ainda mais. Então a gente intervém para estabilizar a taxa de câmbio. Daqui a pouco vai ter que fazer mais disso. Mas dadas as políticas que são contraditórias, alguma hora ele vai ter que jogar a toalha. Ou ele deixa o juro disparar e aí o câmbio volta e se valoriza, ou ele vai seguir deixando o câmbio se valorizar e tendo que fazer intervenções constantes. Mas alguma hora ele não consegue e vai ter que jogar a toalha efetivamente. Mas não é apenas o iene japonês que está sofrendo. Praticamente todas as moedas asiáticas também estão com uma pressão enorme. Vamos colocar aqui o próprio... Vamos colocar aqui agora sim... Deixa eu só mudar. Agora sim, ó. O yuan chinês, que a gente também vem comentando. O yuan chinês chegou em 7,13. Claro que ainda não é o maior patamar aqui desde maio de 2020, ou acima desse patamar. Vamos até colocar aqui um zoom out maior. Ó, ainda não é o menor nível. Se seguir nesta rota de desvalorização, aí sim vai testar níveis que não se via desde 2007. Então o yuan chinês também está aí na corda bamba. Mas não é apenas o yuan chinês. É também o dólar de Hong Kong. Aqui, ó, Hong Kong dólar segue ali naquela pressão, ó, segue na pressão que é o limite superior da banda de volatilidade ou de oscilação da taxa de câmbio do dólar de Hong Kong. O dólar de Taiwan também está bastante pressionado. A gente falou sobre Taiwan porque, claro, existe a tensão constante com China e a moeda do país está sofrendo, está agora no maior patamar aqui em alguns anos, desde 2017, batendo 31,8%. E é uma disparada, vamos colocar aqui todos os anos, é uma disparada bem acentuada em pouco tempo. Para terminar e colocar as demais moedas asiáticas, eu coloquei algumas aqui, deixa eu até tirar aqui, ó, vamos lá. Agora sim, ó. Vamos lá, year to date, então 2022, iene japonês, dólar subindo 24%. Para uma moeda que é a segunda mais importante do planeta, o iene, isso é muita coisa. Aí depois o yuan chinês, subindo 12% o dólar em relação ao yuan. Hong Kong dólar, ainda estável porque ali o câmbio é controlado. Dólar de Taiwan, 15% sobe o dólar americano em relação ao dólar de Taiwan. A moeda da Coreia do Sul, 19% sobe a taxa de câmbio. A moeda da Indonésia, sobe 5%. Moeda da Malásia, sobe 9%, quase 10%. O Thai da Tailândia, sobe aqui, qual foi? Quase 13%. E por fim, o real brasileiro, já vou comparar para colocar isso em contexto, porque... Então vejam, várias das principais moedas da Ásia se desvalorizando em relação ao dólar. E em 2022, se a gente colocar o real, a gente está relativamente bem na foto. Olha só, aqui está o real que cai, a taxa de câmbio nossa está caindo, 7% de queda, então o real se valorizando em relação ao dólar. Mas é que é importante a gente contextualizar, entender o movimento numa janela maior de prazo, porque a nossa moeda já tinha se desvalorizado bastante. Digamos que nós antecipamos esse movimento de força do dólar e depreciação das demais moedas desde 2019. É o que eu vou mostrar para vocês agora, dando um zoom out, olha só. Aqui é desde 2021, vamos colocar aqui ó, 2020, e agora ali desde agosto de 2019. Vejam só, então uma janela de 3 anos praticamente, aí o real brasileiro é a moeda que mais se desvalorizou, 39%, e o iene chegando perto. Ó. Mas a gente pode ver que esse movimento nosso começou muito antes, já no final de 2019, início de 2020, até mesmo antes da pandemia, e depois só se assentou, e agora a gente vem até tentando se valorizar em relação ao dólar, enquanto as demais moedas se desvalorizam. Mas, para terminar, esse é o cenário da incrível força do dólar americano, que está aí arrasando economias, fazendo com que países avançados pareçam emergentes e com uma volatilidade de moeda estressando os mercados. Essa é a verdade. Os movimentos que a gente viu nessa semana em bolsa, bonds, volatilidade, mercado cambial, realmente o mercado está, no mínimo, estressado. Por isso as quedas que a gente viu também. É um momento de cautela, para dizer o mínimo. Mas não queria deixar de mostrar esses gráficos e contextualizar a força da moeda americana. Espero ter gostado de mais um vídeo. Volto no próximo. Os links não foram tantos, mas enfim, colocarei na descrição do vídeo. Obrigado e até o próximo. Muito bem. Foram vários gráficos, né? Cara, impressionante. É um momento histórico. Vale a pena prestar atenção, para dizer o mínimo. Valeu!